Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia e bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós somos uma igreja reformada na tradição das antigas igrejas batistas e nós estamos em Lafaiete, Congonhas e em São João del Rei. Eu sou o pastor Daniel Dides e estamos com vocês nesta manhã até o horário de 11 horas neste programa. Também está comigo no estúdio o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa.
Bem, pastor Adriano, em nossos programas nós temos falado sobre a inspiração da Bíblia e vamos continuar falando sobre isso porque é de muita importância entender o que a Bíblia mesmo ensina sobre ela mesma. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Agora, quem decidiu que os livros da Bíblia são a palavra de Deus? Foi uma comissão de pessoas que sentou-se e discutiu esse assunto e decidiu, vamos então promulgar esses livros, e eles então fizeram que a Bíblia se tornasse a palavra de Deus?
Não, pastor Daniel. Na verdade, quem decidiu que a Bíblia fosse a palavra de Deus, ou que a Bíblia é a palavra de Deus, foi o próprio Deus, quando ele quis revelar-se através de pessoas que ele escolheu para, através destas pessoas, comunicar os seus ensinos para a igreja e deixar também esses ensinos registrados em livros que nós reconhecemos, então, como a palavra de Deus. Então, não são pessoas que decidem o que é a palavra de Deus. As pessoas apenas reconhecem aquilo que Deus deixou através de homens escolhidos por ele.
Bem, então se nós como pessoas falíveis, nós não reconhecemos um livro que é a palavra de Deus como palavra de Deus, isso não muda nada a autoridade desse livro, não é verdade? Esse livro continua sendo a palavra de Deus, eu que errei.
Exatamente. É negligência da pessoa ou desconhecimento. Mas o fato é que se Deus falou através daquela pessoa e deixou aquela mensagem, né, é a palavra dele, quer reconheça ou não.
Muito bem, então de fato, assim quando Deus levantou profetas, falou ao mundo através desses profetas e trouxe a sua palavra, a palavra de Deus imediatamente então foi reconhecida pelo povo de Deus fiel como a palavra de Deus, como vem sendo desde então. E não houve um momento em que os livros da Bíblia viraram a palavra de Deus, eles surgiram como já a palavra inspirada de Deus. Bem, daqui a pouco ouviremos uma mensagem falando sobre esse assunto, mas vamos antes ouvir uma música louvando ao Senhor e exaltando a verdade da mensagem de Jesus Cristo.
Aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos as vindouras gerações. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor,
seu poder e as maravilhas que fez.
Tenta nós.
nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Vamos ler então Apocalipse 22 e vamos ler os versos 18 e 19. E diz assim a Palavra do Senhor: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nessa passagem, que é a conclusão da Bíblia, a Bíblia nos fala da seriedade com que devemos tratar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não pode nunca ser tratada como algo que nós mesmos podemos manipular. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar. Então isso é uma mensagem muito importante e é assim que a Bíblia conclui. Essa é a última ordem, o último trecho da Bíblia. A Bíblia concluiu-se, terminou, e não deve-se fazer qualquer acréscimo e nem tampouco deve tirar dela alguma coisa. Nós temos falado no estudo sobre como foi que o povo de Deus identificou quais eram os livros certos e inspirados por Deus para incluí-los na Bíblia, quando percebiam que determinado indivíduo era um profeta de Deus, era uma pessoa autorizada por Deus para falar. Esses livros foram necessariamente separados e considerados palavra de Deus. Muitas pessoas, na verdade, não sabem como foi que a Bíblia foi compilada, como que o povo de Deus identificou os livros certos e juntou a Bíblia. A teoria que as pessoas querem lançar é mais ou menos assim: o Novo Testamento foi compilado por líderes religiosos pouco confiáveis e cheios de interesses políticos, e eles então definiram quais seriam os livros que entrariam na Bíblia. E isso aconteceu uns 3 séculos depois da época dos apóstolos, ou seja, durante um longo período não tinha Novo Testamento, tinha uma porção de livros aí. Aí o que acontece? Aí alguém sentou, fez uma comissão, e pessoas assim altamente gananciosas e inescrupulosas resolveram: vamos definir o que é Bíblia. Aí fizeram então uma lista e disseram: agora é isso. Essa é uma teoria que pessoas estão lançando, e existem pessoas hoje que acreditam nisso. Bem, isso é falso, eu vou demonstrar que é falso, mas veja novamente esse texto de Apocalipse e veja o que isso implica. Apocalipse 22, 18 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja o que a Bíblia está dizendo: acrescentar material que não foi inspirado por Deus é mortal. Os flagelos descritos neste livro, o lago que arde com fogo e enxofre, para onde Deus envia todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz: se uma pessoa acrescentar coisas, sabe o que acontece? Essa pessoa terá acrescentado a si os castigos de que o Apocalipse fala. Ou seja, morte eterna para essa pessoa. E o verso 19 prossegue e diz: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está dizendo: se alguém remover coisas da Bíblia, tirar qualquer coisa, isso também implica na pessoa ficar sem salvação, sem vida eterna. Porque veja, a Bíblia diz: Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das bênçãos que se acham escritas neste livro.
E bem, eu quero então mostrar algumas coisas na Escritura e demonstrar que a realidade da inspiração dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, os livros que nós temos como os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos como Bíblia pela Igreja imediatamente a partir do momento em que eles foram escritos pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Não houve polêmica, longo período de tempo, e alguém disse, vamos começar a usar isso aqui, chamar isso aqui de Bíblia? Não, foi um reconhecimento imediato. E primeiramente, veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre como as pessoas trataram a sua pregação e a sua mensagem. Eu quero que você observe que uma pessoa que está por aí dizendo, o apóstolo Paulo, ele nem pensou que ele estava escrevendo Bíblia. Esse negócio de pegar os livros do Paulo e chamar isso de Bíblia, isso é uma coisa que ocorreu a alguém muito tempo depois. O apóstolo Paulo não escrevia, tipo assim, conscientemente, eu estou aqui escrevendo Bíblia, Novo Testamento. Não, muito pelo contrário, estava assim. 1 Tessalonicenses 2,13 diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a sua palavra. Ele diz que a palavra dele foi recebida por essas pessoas não como palavra de homens, e sim como ela realmente é, como palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo reconhece que aquilo que ele fala, que ele ensina, que ele escreve, deve ser acatado não como a palavra de Paulo, mas como palavra de Deus. Essa era a sua postura e foi esse o reconhecimento que os cristãos daquela época tiveram. E aqui o apóstolo Paulo os parabeniza por isso mesmo, porque eles imediatamente reconheceram a mensagem deste homem, o que ele está ensinando, o que ele prega, o que ele escreve. É o quê? É palavra de Deus, porque ele era de fato um profeta de Deus, o apóstolo Paulo. Então, quando foi que os seus livros viraram escritura? Viraram escritura imediatamente. Assim que ele escrevia, assim que saía da pena de Paulo, já estava, vamos dizer assim, canonizado. Porque as pessoas teriam entendimento. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo? Então, é de fato escritura. Quero que vocês vejam em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu quero que você reconheça o tom com que o apóstolo Paulo escreve. Veja como ele fala. 1 Coríntios 14, verso 37. Após ter dado uma série de ordens e instruções, ele diz, verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, quem aí acha que é espiritual, então reconheça uma coisa. O que eu escrevo é o quê? Mandamento do Senhor. Ele está dizendo exatamente isso. Se você é uma pessoa espiritual, reconheça isso. E ele ainda diz, se alguém ignorar, será ignorado. Então ele está, na verdade, afirmando a sua inspiração. 1 João capítulo 5 tem uma passagem semelhante. O apóstolo João aqui fala como autor bíblico, como um dos apóstolos de Cristo. E em 1 João capítulo 4, verso 6, ele traz essa declaração. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja o que ele está dizendo. A Bíblia define quem é a Igreja. Não é a Igreja que define o que é a Bíblia. Sabe, não existe ninguém no mundo que tenha autoridade para transformar um texto em palavra de Deus que não seja a palavra de Deus. Mas se o texto é a palavra de Deus, então o que acontece é que esse texto é inerentemente, por causa da sua natureza, a palavra de Deus, ela é inspirada, não a partir do momento em que a Igreja deu seu aval a essa mensagem, mas ela é inspirada a partir do momento em que Deus levou o autor a escrever. Escreveram movidos pelo Espírito Santo. Então já escreveram a palavra de Deus. E quando o apóstolo João então fala isso aqui, ele diz, olha, aquele que é de Deus nos ouve. A pessoa que é do povo de Deus reconhece aquilo que é autenticamente de Deus. E a palavra de Deus autêntica não é polêmica no meio do povo de Deus, é universalmente aceita. Essa é uma das marcas de que alguém é do povo de Deus. Ele reconhece a palavra de Deus. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz? Uma pessoa que olha para o Evangelho de João, que olha para o livro de Romanos ou outro trecho da Bíblia e diz, ah, isso aqui não é a palavra de Deus, não. Na verdade, ela não derruba a palavra de Deus, ela demonstra que ela mesma não é uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito de Deus a reconhecer a verdade. Só isso. Então, o Senhor Deus aqui nos mostra isso. Quem é de Deus ouve a mensagem apostólica, a mensagem dos verdadeiros. É curioso que Judas, em sua epístola, disse o seguinte: amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, isso era um critério. Se era um apóstolo de Deus, era então uma mensagem verdadeira. Quando houve mais tarde concílio de igreja, onde eles falaram sobre quais eram os livros canônicos, nós chamamos a lista oficial dos livros bíblicos de cânon, os livros canônicos. Um critério para a inclusão no cânon era se fosse de autoria apostólica ou da associação com o apóstolo. Quando eu digo que era da associação com o apóstolo, eu quero dizer o seguinte: alguns livros do Novo Testamento não foram escritos propriamente por apóstolos, mas as pessoas que escreveram eram companheiros de trabalho de apóstolos. E quando eles escreveram, os próprios apóstolos estavam ali dando a sua aprovação àquele material escrito. Depois eu vou mostrar um pouco mais como isso funciona, mas só para vocês terem uma ideia, o livro de Marcos, Marcos não era um apóstolo, mas ele foi companheiro de Pedro. E como ele estava trabalhando junto com Pedro, ele transcreveu aquilo que Pedro estava pregando e transmitindo, de maneira que o livro de Marcos não é de autoria apostólica, mas é de origem apostólica. Entende? Então é dessa forma que queremos dizer. Existem outros exemplos, como Lucas, também companheiro de Paulo, e assim vai. John MacArthur escreve sobre isso o seguinte: uma carta inspirada, escrita com autoridade apostólica, tinha tanta autoridade como as escrituras do Antigo Testamento, já no período do Novo Testamento. A questão da autoridade apostólica torna-se especialmente importante quando consideramos a doutrina da canonicidade. Os apóstolos foram autorizados pelo próprio Senhor Jesus para escrever as escrituras inspiradas. A autoridade deles foi o teste principal da igreja primitiva, aplicado a questões sobre canonicidade. Se um livro ou uma carta alegando falar com autoridade profética fosse escrito por um apóstolo ou sob a supervisão apostólica, era reconhecido como inspirado e autorizado. Por outro lado, os escritos que foram separados da autoridade apostólica não eram considerados parte das escrituras, não importando a autoridade que o autor alegasse ter. Então isso é muito importante entender como aconteceu isso. Agora eu quero que você veja uma coisa. Olha em 2 Pedro capítulo 3. E aqui nós temos uma passagem que é bem, bem interessante, porque o apóstolo Pedro reconheceu os escritos de Paulo. 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Veja as palavras aqui do apóstolo Pedro: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, ao falar quem? Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Agora, essa passagem é muito rica, porque veja o que o apóstolo Pedro faz aqui. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz: olha, esse assunto que eu estou abordando, Paulo, ele diz, nosso amado irmão Paulo já vos escreveu sobre isso. E ele escreveu com a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, a inspiração divina, dando reconhecimento que quando Paulo escrevia, não era a sua sabedoria, era sabedoria vinda do alto. E então ele diz, e ao falar acerca desses assuntos, ele fala coisas difíceis. E essas coisas difíceis que Paulo fala, tem gente aí que deturpa, assim como deturpam as demais escrituras. Agora, o que significa isso, as demais escrituras? As outras, além dessas. E o que Pedro então acabou de fazer? Ele acabou de reconhecer que as epístolas de Paulo são o quê? Escritura, tanto quanto Isaías, ou Moisés, ou Samuel. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o apóstolo Pedro reconhecia qualquer carta que Paulo escreve é a escritura, inspirada por Deus. E assim também Paulo reconhecia as cartas de Pedro e os outros livros da Bíblia. Isso aqui no tempo de vida do apóstolo Pedro, isso não estava sendo, vamos dizer assim, rolado para frente. Lá na frente, muito tempo daqui à frente, alguém vai decidir o que é Bíblia e o que não é. Não, nada disso, irmãos. Você vê pela própria escritura. E se uma pessoa está dizendo isso, na época em que os livros da Bíblia foram escritos, eles não eram considerados escritura, eles não eram considerados Bíblia, aquilo só veio a ser considerado mais tarde. Olha, essa pessoa não prestou atenção nem na própria Bíblia ou nem leu a Bíblia, porque a própria Bíblia demonstra isso. O apóstolo Pedro está escrevendo essa epístola que nós acabamos de ler um trecho na década de 60 do primeiro século. ele afirma com a maior tranquilidade que aquilo que o apóstolo Paulo escreve era escritura, assim como as demais escrituras. E ele nem tenta defender isso, porque ele presume o seguinte, isso é ponto pacífico, todo mundo concorda. Ele não começa a fazer uma defesa, olha gente, eu considero as cartas de Paulo inspiradas. E deixa eu explicar por quê, para convencer vocês. Não, irmãos, ele já presume o quê? Duas coisas. Primeiro, ele presume que as igrejas em geral já tinham as cartas de Paulo. Paulo escrevia as cartas e elas entravam rapidamente em circulação. Então Paulo já escreveu sobre isso. Pedro escreve uma epístola geral para as igrejas em geral. E ele diz, sobre isso que eu estou falando, Paulo já escreveu para vocês também. Então as próprias cartas que Paulo escreveu, como as cartas aos Efésios, cartas aos Coríntios, cartas aos Romanos, cartas aos Gálatas, essas não foram somente aquela igreja, eles eram os primeiros destinatários, mas essas cartas eram copiadas e rapidamente se espalhavam pelo mundo todo e todas as igrejas queriam ler isso. Então isso é presumido. E também o que Pedro fala aqui, com a maior naturalidade ele afirma o que Paulo escreve na escritura. Por quê? Porque todo mundo concordava com isso, já nessa época. Outra passagem, 1 Timóteo capítulo 5, o verso 18. Aqui nós temos também um texto bastante importante. Pois a escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui é uma passagem onde, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo cita Deuteronômio 25, verso 4. Ele diz, pois a escritura diz. Uma forma muito comum do apóstolo Paulo personificar a Bíblia. Tipo assim, a Bíblia diz, a escritura diz. Não amordaças o boi quando pisa o trigo e ainda o quê? E a escritura ainda declara, esse é o sentido da frase, pois a escritura declara isso e ainda isso. E a escritura também declara, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, sabe o que é isso aí? Essa frase, o trabalhador é digno do seu salário, é uma citação de Lucas 10, verso 7. Ele diz, a Bíblia diz isso, cita Deuteronômio, e a Bíblia também diz isso, Lucas 10, verso 7. E no grego é palavra por palavra, exatamente. Não é tipo assim, ele está falando uma coisa que Jesus disse em algum lugar. Ele está citando na mesma linguagem, no grego, em que Lucas escreveu. E lembra, Lucas era companheiro de viagem de Paulo. E sob a supervisão de Paulo, ele também escreveu tanto o livro de Lucas, o Evangelho, como o livro de Atos. Então, o que acontece aqui é que você vê o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, considerando Lucas escritura inspirada também. Então você nota imediatamente que já naquela época, o povo de Deus recebeu aqueles livros como sendo escritura. Eles já eram Bíblia. Na verdade, a igreja primitiva reconheceu imediatamente esses livros todos, que eram de autoria e de origem apostólica, como livros bíblicos canônicos, como escritura. Bem, deixe-me então dar algumas evidências disso, e eu quero mostrar coisas que nós encontramos nos escritos dos cristãos daquela época, os chamados pais da igreja. Clemente de Roma viveu, calcula-se, do ano 30, mais ou menos, seu nascimento, e ele morreu no ano 100 depois de Cristo. Veja, ele foi contemporâneo ali dos apóstolos. Ele estava trabalhando quando ainda outros dos apóstolos eram vivos e operantes. Em 96, calcula-se, ele escreveu uma carta à igreja em Corinto. Nessa carta, é interessante que ele cita o Evangelho de Mateus, e ele está tratando Mateus como Bíblia. Isso no ano 96 do primeiro século. Em 2 Clemente, outra carta que ele escreve, ele cita Mateus nos seguintes termos. E outra escritura diz, e cita então, Mateus capítulo 9, verso 13. E o que ele está fazendo? Está dizendo exatamente isso. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é escritura. Então isso não era uma coisa que estava no ar nessa época. Será que esses livros são inspirados? Será que isso aqui deve ser tratado como Bíblia? Será que isso aqui é para ser colocado junto lá com os livros de Moisés e os livros dos profetas do Antigo Testamento? Isso já era bem definido. Outro exemplo, o ano 130, por volta dessa época, foi escrito um livro chamado Epístola de Barnabé. O autor chama Barnabé, não é o Barnabé, companheiro de viagem de Paulo no livro de Atos, mas esse homem era um cristão de Alexandria, no norte da África, na região do Egito. E ele cita também o Evangelho de Mateus com essa introdução, como está escrito. Ou seja, como está na Bíblia, como está escrito em linguagem que nós só usamos para falar da Bíblia. Policarpo de Esmirna, escrevendo para a igreja em Filipos por volta do ano 110 depois de Cristo. Veja bem, 110, bem no início, ele diz que essas pessoas, seus leitores, eram versados nas sagradas letras, que é dito nessas escrituras, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma citação de Efésios 4, verso 26. Nós temos muitos outros exemplos assim, entre essas pessoas, como eles citavam a Bíblia, e citavam a Bíblia, de fato, o Novo Testamento como Bíblia. Existe um cristão, nessa mesma época, escreveu um homem chamado Eguéscipo. Eguésipo escreveu sobre as suas viagens pelas igrejas. Ele fez uma viagem visitando igrejas de região em região, pelo Mediterrâneo todo, e ele fala sobre o que ele observou. E ele diz que em cada igreja por onde ele passou, em cada cidade, a pregação da lei e dos profetas e do Senhor é fielmente seguida. O que ele está dizendo? Os cultos nesses locais funcionam assim. Eles pregam o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então já viu o Novo Testamento. E ele faz isso nesse mesmo período. Isso é por volta do ano 110, 120 depois de Cristo. O que acontece é que entre todos esses livros você vai encontrando que existe uma unanimidade que temos Bíblia de Novo Testamento. E são os mesmos autores que ficam reaparecendo e sendo reconhecidos por todos universalmente como os autores inspirados. Um documento do final do segundo século chamado Fragmento Muratoriano tem uma lista dos livros que esse autor cita que são escritura do Novo Testamento. E ele cita os livros todos que estão na sua Bíblia, com exceção de três: Hebreus, 1 Pedro e 3 João. Todos os outros ele cita. E não é que ele faz combate a esses, ele só não faz referência a eles como sendo escritura. Mas uma curiosidade desse mesmo documento é que ele faz questão de orientar as pessoas que leem o seu livro a não aceitar um livro chamado O Pastor, escrito por um homem chamado Hermas. Esse livro, O Pastor, foi escrito por um homem chamado Hermas por volta do ano 110 depois de Cristo. Já fora da época apostólica. O apóstolo João morre na década de 90 do primeiro século. Já não temos mais apóstolos. Coisa de uns 15 anos, talvez um pouco mais, depois da morte do apóstolo João, aparece este livro chamado O Pastor. Escute o que esse fragmento muratoriano fala sobre esse livro. Ele diz o seguinte: após ter falado dos livros do Novo Testamento que são de confiança, mas O Pastor, nome do livro, O Pastor foi escrito por Hermas na cidade de Roma bem recentemente, em nossa época, quando seu irmão Pio ocupava a cátedra episcopal na igreja da cidade de Roma. Pode, portanto, ser lido, mas não distribuído ao povo da igreja, nem incluído entre os profetas, cujo número está completo, nem entre os apóstolos no fim dos tempos. Ou seja, esse livro aí, ele está desqualificado, ele não é escritura, por quê? Porque ele não é de origem apostólica, não é escrito pelos profetas, pelos apóstolos, e aliás, ele é escrito na nossa época e não na época dos apóstolos, é uma coisa muito recente. O que ele está dizendo? O Novo Testamento, o cânon, já fechou. E isso, irmãos, é de um documento que ainda é bem no início da igreja, final do segundo século. Ou seja, por volta do ano 170, 180, 190, nessa faixa. E as pessoas já reconheciam naquela época o quê? Não está mais sendo escrito Bíblia. Por que não? Porque nós não temos mais apóstolos. Essa época já fechou. Então isso é de grande importância entender. Os eruditos Andreas Kostenberger e Michael Kruger escrevem no livro A Heresia da Ortodoxia. Em outras palavras, devido às convicções teológicas dos cristãos primitivos sobre o papel dos apóstolos, havia um entendimento natural de que o cânon estava fechado após o fim do período apostólico. Foi precisamente por este motivo que livros produzidos em datas posteriores na história da igreja, como o Pastor de Hermas ou a Carta de Flora ou o Evangelho de Nicodemos, nunca tiveram nem chance de serem considerados canônicos. Sabe, qualquer livro que aparecesse depois, as pessoas diziam não. Só o que foi dado ali por Jesus com os apóstolos que Jesus levantou. Então, isso é muito importante compreender.
Estamos agora concluindo o nosso programa e antes de fechar, eu quero fazer um convite a você que nos ouve para nos fazer uma visita. Nossa igreja em Conselheiro Lafaiete é na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nos domingos nós temos reuniões 9h30 e 19h30.
Em Congonhas, nossa reunião é às 19h e o endereço é rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. Também na cidade de São João del Rei, nosso endereço é rua Tomé Portes del Rei, número 438, o bairro é Matozinhos e o horário da reunião do nosso culto é às 9h da manhã.
E nós temos um site, é batistahistorica.org.br. Eu gostaria também de convidá-lo a fazer uma visita ao nosso site, onde você encontra informações sobre nossa igreja. Também existem ali mensagens que podem ser exploradas sobre vários assuntos. E nós também temos um canal no YouTube, é Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel. Você procurando essas palavras, você nos encontrará também no YouTube.
E também na quarta-feira nós oferecemos um curso de teologia na nossa igreja, o horário é às 19h. Então nós convidamos você que se interessa em estudar pela Palavra de Deus para participar conosco de uma aula às quartas-feiras, às 19 horas, curso de Teologia.
E nas quintas-feiras temos reunião de oração em Lafayette, no horário de 19h30, na rua José Coelho, número 600. Encerramos então aqui nosso programa de hoje. Fique na bênção do Senhor Jesus Cristo e até o sábado que vem, quando ouviremos mais um programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.